Caroline Cerejo Medeiros Collor de Mello, Fernando Afonso Collor de Mello, Gazeta de Alagoas, Gráfica Editora Gazeta de Alagoas, Luciana Flávia de Magalhães Chaves, Luiz Pereira Duarte de Amorim, OAM Publicidade, Organizações Arnon de Mello, Assessoria e Administração Empresarial, Rádio Gazeta de Alagoas, Rádio Clube de Alagoas, TV Gazeta de Alagoas, TV Mar.
Qual o nome da ordem, Rafaela?
É o 25 da ordem. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, o advogado Geraldo Carvalho de Oliveira Neto.
Bom dia. Lembro.
A doutora
Juliana. Eu vou fazer isso.
Vai substituir doutor Geraldo.
Geraldo.
Pois não, doutora. É o 25 da ordem.
Só a leitura da conclusão, como é praxe desse tribunal adiantar, doutora?
Certo.
Conhecer os apelos dos sócios, do administrador e das empresas demandadas, bem como do recurso obreiro, e no mérito, negar provimento aos recursos dos sócios, do administrador e das empresas demandadas e dar parcial provimento ao apelo obreiro para condenar a empresa a pagar as empresas, né? A pagar as horas extras laboradas aos domingos, condicional 100%, tudo a ser apurado, a partir do registro, etc., etc., com reflexos. Mantido por hora o valor das custas já arbitrado na sentença. É a proposição de voto, mas que...
Doutora Juliana...
Depois de ouvir as sustentações orais, vamos debater.
É com a palavra, doutora Juliana.
Então, bom dia a todos. Na pessoa do senhor presidente da turma, eu cumprimento os demais desembargadores, colegas advogados, membros do Ministério Público do Trabalho, servidores da Justiça e demais presentes. Trata-se de recurso ordinário em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara do Trabalho, da capital, que julgou parcialmente procedentes pedidos da autora. Então, das razões recursais da recorrente, merecem destaques alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Primeiramente, quanto ao intervalo intrajornada, de uma hora. Embora o juízo de primeiro grau tenha entendido que a recorrente não especificou a causa de pedir do intervalo intrajornada, se era de uma hora ou de 15 minutos, bem como que houve pedido apenas do adicional de 50% e não dos minutos do intervalo suprimidos e acrescidos do adicional, no nosso sentir é evidente que a sentença merece reforma. Primeiramente, a recorrente deixou claro, né, ao realizar o pedido de intervalo entre a jornada em sua inicial, que se tratava, de fato, de pedido do intervalo de uma hora. Tanto é que ela fazia horas extras, isso foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, tanto é que houve a concessão das horas extras a 50% e agora de 100%, né, aquelas realizadas em dias de domingos e feriados. Então, na prática, a reclamante não fazia jornada inferior a 6 horas diárias. E isso está claro ao longo de todo o pedido. Então, nós entendemos que o juízo de primeiro grau não teve felicidade ao analisar o pedido, porque ele não considerou o conjunto da postulação e nem observou o princípio da boa-fé, como determina o artigo 322 do Código de Processo Civil. Inclusive, o STJ também já se manifestou nesse sentido, dizendo que o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na inicial. E ao longo de todo o pedido, a gente deixa claro que a reclamante fazia mais de 6 horas diárias e que, portanto, tinha que ter um intervalo entre a jornada condizente, ou seja, com o artigo 71 da CLT, de uma hora. Quanto ao pedido de majoração do dano moral decorrente do assédio sofrido, nós também entendemos que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau foi extremamente irrisório. As testemunhas ouvidas narraram, como disse na sentença o juízo de primeiro grau, com riqueza de detalhes, muitas situações humilhantes, constrangedoras, ofensivas, vivenciadas no local de trabalho, as quais culminaram, inclusive, nas patologias, transtorno depressivo moderado, transtorno de pânico e, lógico, na incapacidade para o labor da recorrente. Tudo isso comprovado tanto por atestados e relatórios médicos quanto pela perícia. Né? A perícia comprovou, e aí eu já emendo também para o pedido de majoração do dano decorrente da doença ocupacional, porque a perícia comprovou a incapacidade total para o trabalho da recorrente. Então, Nós entendemos que o valor arbitrado a título de danos morais pelo assédio sofrido não considerou, não obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e nem observou a extensão do dano, a intensidade do sofrimento, as consequências, né, que todas essas situações trouxeram para a vida pessoal e profissional da reclamante. Ou seja, ao longo de todos os anos, a reclamante sofreu diversas situações de assédio moral na empresa, adoeceu por conta disso, ficou incapacitada para o trabalho e o valor arbitrado foi de 10 mil. É extremamente irrisório. Não se pode, excelências, considerar todas essas situações, esses abusos, como de natureza leve. Não é de natureza leve, porque as consequências para a vida profissional da recorrente e para a sua vida pessoal foram imensuráveis. E isso está comprovado no laudo pericial. E, por fim, eu destaco também o dano material. A perita, como eu disse, né, ela constatou a incapacidade total da reclamante para o trabalho. No entanto, o juiz Lacó considerou que a incapacidade perdurou apenas durante o período de afastamento previdenciário, que foi de julho a dezembro de 2019. Ele entendeu que, após isso, a reclamante voltou ao seu trabalho e, portanto, estaria capaz para o trabalho. Mas isso não aconteceu. Ora, dezembro de 2019, a partir de janeiro, de março de 2020, tivemos a pandemia. A reclamante, como comprovadamente nós juntamos aos autos, ficou com seu contrato de trabalho suspenso até dezembro de 2020. Então, ela não voltou ao local de trabalho. E de janeiro a março de 2020, até a suspensão do seu contrato, a empresa não a admitiu de novo, não colocou ela de novo no posto de trabalho. Ela ficou em casa, foi mantida em sua casa, tanto que não foi confeccionado o aso de retorno, porque ela não voltou ao trabalho. Ela, até a própria empresa, reconhece que não estava capaz para voltar, até porque ela voltaria para o mesmo ambiente que ela adoeceu, foi assédio moral. O seu assediador não foi demitido, continua na empresa. Então, ela continua em casa recebendo seus salários. Depois veio a pandemia, houve a suspensão do seu contrato de trabalho, e em dezembro de 2020, houve a cessação desse acordo de suspensão do contrato, mas mesmo assim ela não retornou ao trabalho. Independente disso, o laudo deixa claro que a recuperação da recorrente não pode sequer ser estimada, porque depende totalmente dos tratamentos psicológicos que ela venha a fazer e da forma como a recorrente vai reagir a esses tratamentos. Então, nós entendemos que a indenização de dano moral deve considerar 100% da remuneração da recorrente e deve ser por tempo indeterminado, porque é isso que diz o laudo, que ela está incapacitada por tempo indeterminado. E, lógico, também considerar o período em que ela ficou afastada, recebendo o auxílio e, portanto, sem receber sua remuneração. Então, essas são as minhas considerações. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos. E aqui eu finalizo.
Sustentação da outra parte?
Não, doutor. Não está presente, não.
Eu anotei, doutor Marcelo, algumas considerações aqui da sustentação oral. E peço licença à corte para ter a oportunidade de analisá-las e apresentar na próxima sessão.
Sem problema, Tocatão. Prorrogação de vista ao senhor relator. Tocatão, eu tentei aqui acessar, não sei se foi limites meu, a sentença e não consegui, de primeiro grau. Eu também estava aqui atento à fala da advogada e o voto muito bem feito de Vossa Excelência, a proposta, mas eu não consegui acessar a sentença.
Exatamente por essas dificuldades que eu considero que eu tenho até bem mais do que Vossa Excelência, assim, deficiência nesses acessos, e que eu estou, então, pedindo prorrogação de vista, doutor Marcelo.
Prorrogação de vista, senhor relator. Pois não, doutor Pinasso, desculpe.
Eu confesso a Vossa Excelência que, em várias vezes que eu tentei aqui sair do sistema, terminei me atrapalhando, saí até da reunião e ficou complicado.
A sentença... tem que clicar. Eu já tive esse problema também.
Sim, tem que clicar onde, Pedro?
Tem uma seta em cima, uma setinha, porque tem
eu que... Eu vi também, cliquei e não cheguei nela, mas vou tentar de novo.
Eu acho
Quer dizer, vou pedir, vou aguardar aí. Tem uma setinha para cima, né?
Mas com certeza, doutor Marcelo, se eu fizer alguma correção,
não,
eu
claro.
Continuarei aberto a ouvir também a opinião do senhor e do doutor Pedro.
Sem problema nenhum. Então vamos ao próximo, né?
O próximo, esse problema é um bug que deu em uma das últimas versões do PJE. Então,